Deputados, senhor, pedia só a vossa atenção, creio que será rápida, é bom que seja a nossa segunda parte da reunião, concluída que está a audição do senhor Presidente do Tribunal de Contas. O primeiro ponto é a aprovação da ata 116, foi tempestivamente distribuída, não registra nenhum pedido de palavra, pronto, quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovada. A fixação da redação final ao ponto 2 da proposta de lei 7914 da 2ª Sessão Legislativa, prorroga a isenção de imposto ao valor acrescentado para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos da pandemia da doença Covid-19. Também não creio que haja, suscite objeções, não são claras, portanto, quem vota contra não há, quem se abstém não há, portanto, está aprovada, fica a redação final como proposta. O ponto número 3, discussão e votação do parecer da proposta de lei 65, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Procede à alteração do artigo 120 do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 287/2003, 12 de novembro, na redação conferida pela Lei 2/2020, 31 de março, cujo autor é o Sr. Deputado Nuno Sá, do PS, a quem dou a palavra. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, na apresentação deste relatório, penso que todas as senhoras e os senhores deputados perceberão, que vou apresentar com a maior brevidade possível, dado a adiantada hora dos nossos trabalhos e seguinte o plenário. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do seu poder constitucional de iniciativa, apresentou a proposta de lei em apreço que procede à alteração do artigo 120 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. Esta iniciativa entrou já a 15 de dezembro de 2020, foi admitida a 17 e na mesma data foi anunciada na sessão plenária e baixou à COF. Nesta fase do processo, a iniciativa em apreço não suscita nenhuma questão relativamente à lei formulário, à Constituição ou regimental, na medida em que está conforme e de acordo com todos estes preceitos legais que tem que cumprir. O objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, muito sinteticamente, pode dizer-se que com a iniciativa o proponente pretende alterar o número 1 do artigo 120 do Código do IMI, na sua redação atual, de forma a alargar o número de prestações para pagamento do IMI, e a proposta de lei sugere em síntese duas alterações. Para valores de IMI superiores a 50 euros e até 100 euros, que os pagamentos passem a ser fracionados em duas prestações. Para valores de IMI superiores a 100 euros, que o pagamento passa a ser fracionado em 5 prestações anuais. Justificar-se-á esta alteração para apoiar as empresas e as famílias em consequência da pandemia e, portanto, esta, no entender do proponente da iniciativa, será mais uma medida complementar a outras, como as moratórias de deferimento das hipotecas bancárias, concedidas no mesmo âmbito e que visam apoiar as portuguesas e os portugueses, a nossa economia, a nossa sociedade a enfrentar a pandemia. A nota técnica que acompanha o presente parecer faz com toda a propriedade e competência o enquadramento da matéria legal em apreço e respectivos antecedentes, e designadamente no que toca à matéria de impostos sobre o património imobiliário, e portanto dispenso-me, consta do relatório, dispenso-me daqui dizer mais sobre este ponto. O Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, nos termos constitucionais. Foram recebidos os pareceres favoráveis do Governo da Região Autónoma dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que também podem ser consultados na página desta iniciativa. Enquanto deputado, eximo nesta sede manifestar opinião, reservando para a reunião plenária, e as conclusões são que, em face do exposto, a COF deve concluir que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresenta esta iniciativa, que a proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e, em consequência, o parecer deve ser remetido ao par e seguir a sequente tramitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado se pretende pronunciar sobre o parecer. Não sendo o caso, coloco imediatamente à votação. Quem vota contra não há, abstenções não há, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado, está já agendado para plenário esta proposta de lei. Passamos ao ponto 4, designação do autor de parecer do projeto de lei 824, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PAN, que estabelece limites à aplicação e utilização de fundos públicos em instituição de crédito durante o ano de 2021, cujo relator cabe a indicação ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto se está em condições de poder indicar, Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Há aqui alguém na sala muito interessado, Sr. Presidente.
Alberto Fonseca será relator correspondendo a uma ânsia que se manifestou desde o início da reunião de hoje. Muito bem. O ponto 5 era uma deliberação sobre a emissão de parecer da proposta de lei 8914, que transpõe a diretiva relativa à utilização de informações financeiras e outro tipo para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais, que competirá ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se for a vontade desta Comissão. Eu, aparentemente, sim. Quer dizer, tratando-se da Sra. Deputada Fernanda Chaves, faz favor.
Sr. Presidente, já agora uma informação complementar sobre essa temática. Nós, neste caso, a Comissão Principal é a primeira Comissão.
A Comissão Competente, não a Principal.
Está bem, aceito a correção e penitencio. A Comissão Competente, sim, senhor, é a primeira Comissão. E nesse quadro, posso, portanto, irei eu fazer o parecer também na primeira Comissão. Isso não impede, obviamente, que caberá, na ordem da distribuição, caberá ao Bloco de Esquerda, mas se, pois, nesse quadro, e isto só deixa esta informação para efeitos de
reflexão. Não, e bem, eu agradeço. Será transmitida à Sra. Deputada Mariana Mortágua, provavelmente agradecerá a disponibilidade do Sr. Deputado para fazer também em representação da COF, mas pronto, será transmitido. Portanto, a deliberação da Comissão é que se fará, a indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas não haverá oposição a que o Sr. Deputado Fernando Estás, pelas razões indicadas, possa vir a ser, mas na sequência da informação prestada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O ponto número 6 vai ser adiado. O Sr. Deputado André Silva não está e não está agendado este projeto de lei ainda, portanto não carece de aprovação hoje. O ponto 8, discussão e votação do parecer do projeto de lei 691 do PS, que reforça a proteção da pessoa segurada, proibindo práticas discriminatórias, melhorando o acesso ao crédito de contratos de seguro, pessoas que tenham superado os riscos agravados de saúde, consagrando o direito ao esquecimento. O autor é a Sra. Deputada Cecília Meirelles, que se não encontra, mas que deixou distribuído o parecer e que expressamente solicitou, não havendo objeção, que o mesmo pudesse ser votado, e assim sendo, celular, não há pedidos, ou também não haveria possibilidade de prestar esclarecimentos por parte da senhora deputada relatora, mas assim sendo, quem vota contra não há, abstenções não há, está aprovado por unanimidade. E agora o ponto 7, trata-se de um projeto de lei que foi arrastado para a discussão no plenário, conjuntamente com o projeto de lei que acabamos de aprovar o parecer. O seu relator competiria ao Grupo Parlamentar do PS. Eu pergunto, porque uma vez que nos temos do artigo 136, do número 3 do regimento, a não aprovação de um parecer não impede o curso da legislativa, e tendo sido arrastado, se o PS está em condições de apresentar tempestivamente ou se, nestes termos...
Sr. Presidente, está agendado por arrastamento para sexta-feira. É já nesta sexta-feira. Penso que não haverá tempo útil de elaborar esse parecer.
Por isso é que eu citei o artigo 136, número 3, precisamente para referir que não trava a tramitação legislativa. Portanto, o arrastamento fez precludir todos os prazos razoáveis e, portanto...
Mas sem prejuízo disso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista poderá assegurar o parecer e o Sr. Deputado Miguel Matos fará o respectivo parecer.
Ah, mas então...
Não para sexta.
Não vale a pena, porque ele está agendado para sexta. Portanto, a questão é, se marcamos uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças antes das 10 de sexta-feira, ou não sendo, é desnecessário ser feito o parecer.
A intervenção inicial era precisamente nesse sentido, dizer que era para sexta-feira e o objetivo era que não se fizesse, mas por isso depois houve uma interpretação errada relativamente ao sentido que o Sr. Presidente estava a pôr na questão de não precludir, mas...
Não, pelo contrário. Portanto, não será feito.
Não será feito.
A menos que o PS dissesse que tinha condições para apresentar o parecer até sexta-feira. E, portanto, não será feita nos termos do artigo 136, número 3. E outros assuntos. Não tenho qualquer informação a outros assuntos. Resta-me agradecer a presença dos senhores deputados e está encerrada esta reunião. Muito obrigado.